passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, meu querido bispo Davi Gualberto. Daqui a pouquinho, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações, Débora Lira, Michel Camargo, muito bom ter a sua companhia e a sua audiência, meu amado irmão, minha amada irmã. Será uma noite muito abençoada por Deus.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos na tua presença, na abertura de mais um culto, na nossa Igreja Cristo em Casa, ali, aqui em nossa querida Rádio Melodia, invocando a tua presença. Porque a tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. Somos muito mais que dois, muito mais que três, são milhares, milhões de pessoas reunidas nesse momento. Nós temos a certeza que o Senhor está presente aqui no estúdio, está presente nas casas dos irmãos, perto ou longe, o Senhor está presente, pois o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fala conosco hoje através da tua palavra. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba os nossos cânticos, o nosso clamor. Conduza teus servos, irmão Fábio Silva, ó Deus, com toda essa equipe na direção deste culto e dá-nos a tua bênção, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.
A minha alma, ó Deus, anseia por ti. amado, tu estás aqui do meu lado.
Bruna Carla, tu estás aqui. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos meditar essa noite no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, dos versículos 6 a 8.
Meu querido pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente nesta oportunidade, nesta noite muito especial aqui no nosso Cristo em Casa, para falar de algo tão especial, de algo tão importante para a nossa vida, né? Para a nossa caminhada cristã. Só quem entendeu o princípio disso sabe do que eu estou falando, da importância de semear no reino de Deus. Pastor Humberto, bom demais tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, meu querido e amigo pastor Eliel, meu querido irmão amado. Um privilégio estar aqui mais uma vez junto com vocês no culto Cristo em Casa, na nossa igreja Cristo em Casa. E eu quero hoje participar aqui, a minha participação aqui é muito importante, porque eu trago aqui uma palavra, uma notícia, uma oportunidade importantíssima para nós, para todos nós que fazemos parte dessa família. Uma oportunidade preciosa dos céus se abrirem sobre a nossa vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Entendermos o nosso chamado de levar a igreja Cristo em Casa pelos quatro cantos do nosso Brasil, do nosso país. Nós muitas vezes tratamos a Rádio Melodia como Rádio Melodia, mas agora, bom, ela não é apenas a Rádio Melodia, mas ela está se tornando a Rede Melodia. Essa transformação significa que ela está se expandindo, crescendo. Já estamos aí em São Paulo e no Paraná, estados que hoje já temos aí repetidoras que estão aí também com o sinal da nossa Rede Melodia, levando a palavra de Deus que tem abençoado sua vida. E que nós também queremos que abençoe tantas outras vidas, Brasil afora, mundo afora. E eu quero então te chamar hoje aqui para fazer parte desse chamado de Deus. Porque mais do que um sonho dela se expandir, dela alcançar todos os estados do Brasil, é também um chamado de Deus. Um chamado para toda a nossa família que faz parte da Rede Melodia. E isso é feito através de oração, é feito através de coragem, é feito através desse movimento que nós nos levantamos para ouvir o chamado de Deus e dizer sim a esse chamado. Sim, Senhor, nos use para levar a Tua palavra ao Brasil, aos quatro cantos, a todos os estados dessa nação. Mas também é feito com recursos financeiros, porque os custos para isso são elevadíssimos. Por isso, a sua ajuda, ela se torna essencial. E eu quero aqui abrir, então, essa oportunidade. A nossa igreja Cristo em Casa é uma instituição séria, como você já sabe, nos acompanha durante todos esses anos, registrada com CNPJ, estatuto, conselho, diretoria, enfim. Então, estamos aqui fazendo algo diante de Deus, com seriedade, com comprometimento com o reino de Deus e com a palavra de Deus. Toda doação é usada exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pela Rádio Melodia, pela nossa Rede Melodia. Para isso, então, nós estamos aqui pedindo a Deus essa oportunidade de que Ele nos use para essa expansão plena, nacional, em todo o território, fazendo com que a nossa voz possa levar a palavra de Deus aos quatro cantos desse país. E por isso, quero hoje convidar espero, oro para que Deus toque seu coração, para que você também participe conosco dessa missão e desse chamado. Para que você faça isso, basta que você faça uma contribuição através do Pix. Você vai entrar aí no aplicativo do seu banco, vai escolher lá Pix e vai colocar então o nosso código, a chave Pix, que é o telefone. Então anota aí, pega um papel, pega uma caneta e você vai anotar então o número de celular aqui da Igreja Cristo em Casa, e através desse número você então vai fazer a sua contribuição. Então, já apanhou o papel, já apanhou a caneta, eu vou te passar agora a chave Pix, que é o número de celular, e o número é 21 99 727 0097. Vou repetir: 21 99 727 0097. Seja um instrumento, na mão de Deus, para abençoar a Igreja Cristo em Casa e nos ajudar a chegar mais longe, a chegar em mais corações, a alcançar mais famílias, mais vidas, para a glória de Deus. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.
Ressuscita sonhos neste lugar, aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de. Os sonhos de Deus, jamais. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.
Recebe a unção.
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, aí através da sua oferta, da sua semente no reino de Deus. E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço, companheiro, de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro. Toda a família Melodia parabeniza aos aniversariantes deste dia 13 de novembro. Desejamos saúde, paz e a presença de Deus. Tudo de bom para você. Anísia Correia de Vasconcelos, Isabel Cristina Leal, Levi José dos Santos, Simone Rodrigues de Souza, Maurício Gomes da Silva, Priscila Ferreira da Silva, Késia Souza da Cruz, Luísa Maria Sampaio Cunha, Nilza Maria Rodrigues e Joselita dos Santos da Silva. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. É o versículo para você meditar neste dia tão especial. Deus te abençoe.
Aquele que te fortalece.
mão estendeu, Ele me redimiu. Seja na luz do dia e nas noites sem fim, Jesus está comigo, comigo. Porque tudo passou naquele que me fortalece. Sim, Ele me enche de gozo e paz, me faz um vencedor. Porque tudo posso, posso sim, naquele que me fortalece. Sim, Ele me enche de gozo e paz, me faz um vencedor. Porque tudo posso.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Em 1 Timóteo 2, versículo 1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. É isso que vamos fazer agora, falar com Deus e interceder pela sua vida. Vamos entregar o seu nome, a sua família e suas causas nas mãos do Senhor. Temos a certeza de que Ele está nos ouvindo. Quem está conosco aqui pedindo oração é a Lúcia Helena, de Senador Camará, que pede oração pela sua vida, livramento e proteção da família. Estaremos orando pelo Dalton Costa Ramos, de Belfor Roxo, Grace Agra, de Campo Grande, Margarida Azevedo, de Nilópolis, Angelina Cunha, de Oliveira, de Coelho Neto, Karen Noronha, de Bangu, Cleiton Rebouças, de Campo Grande, Emília Barbosa Fernandes, de Irajá. Pastor Davi Gualberto estará orando por você.
Poderoso e eterno Deus, nesta hora, depois de ouvirmos estes louvores e adorarmos a Ti com estes louvores, nós queremos interceder por esses milhares de pedidos de oração que nos chegam todos os dias. São vidas desesperadas, são vidas necessitadas da Tua intervenção. São causas que nós não podemos agir, nós não podemos intervir. Somente o Teu Espírito é quem pode agir, somente o Teu Espírito é quem pode intervir nessas vidas. Pai Celestial, nós oramos por cada um desses irmãos e Te pedimos que Tu entres na vida daqueles que precisam de salvação, de libertação, de cura, de transformação plena. Abra portas, Senhor, na vida desses irmãos e faça o Teu nome glorificado e exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, irmãs, todos os nossos irmãos e irmãs que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da igreja Cristo em Casa. Que noite gloriosa, que noite especial de louvor, de adoração ao Senhor, onde já clamamos a Ele, onde já intercedemos pelos inúmeros pedidos de oração que aqui nos chegam todos os dias, onde nós já adoramos a Ele através de lindos louvores e aonde nós também seremos edificados pela Sua Palavra. E como já falamos, nós vamos meditar aqui no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, dos versículos 6 ao 8, que nos diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Queridos, tem muita gente que pensa que apenas com religiosidade conseguirão agradar a Deus e atrair a sua bênção. Acham que cumprindo uma série de rituais, participar de cultos, é o suficiente. O povo de Israel chegou num momento em que os cultos, os rituais, as celebrações causavam repulsa no próprio Deus. Porque eram rituais vazios, eram celebrações vazias, eram cultos vazios, cheios de regras, cheios de ritual, cheios de pompa, mas na realidade o coração daquele povo estava longe de Deus, e Deus já não recebia mais aquelas celebrações. Deus já não recebia mais aqueles rituais. Deus não recebia mais aquela rotina religiosa, carnal, vazia. Entretanto, queridos, o Senhor tem expectativas mais elevadas a nosso respeito. Ele espera mais de nós. Ele espera algumas atitudes, ações e reações da nossa parte muito maior ou muito mais profunda do que simplesmente cumprir um ritual, cumprir a agenda de um culto, cumprir um serviço religioso. Ele está esperando muito mais de nós. E no texto que nós lemos aqui esta noite, o Senhor está instruindo o seu povo. Ele está exortando, admoestando o seu povo através do profeta Miqueias. E especialmente no versículo 8, Ele está dando o caminho para que nós possamos agradá-lo, para que nós possamos praticar a verdadeira religião, não uma religiosidade, um desvio da verdadeira religião, não, mas praticar, de fato, a verdadeira religião. Quando ele diz no versículo 8, o que é, ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e sejas e andes humildemente com o teu Deus. Então está lá, primeira atitude que o Senhor pede daqueles que querem de fato segui-lo é que pratiques a justiça. O que isso significa? Isso nos fala de santidade, santificação. Normalmente, a palavra justiça na Bíblia tem o sentido de santidade, ou seja, da nossa adequação aos padrões de Deus. Esta é a primeira coisa que Deus exige daqueles que o seguem. Que não sejamos apenas religiosos, ocos, vazios, sem testemunho, como eram os fariseus, preocupados apenas com os rituais, mas cheios de comportamentos pecaminosos, que atavam pesados fardos sobre o povo, mas eles mesmos não seguiam 1% daquilo que eles exigiam do outro. Se queremos agradar a Deus, temos que viver uma vida santa. Mateus capítulo 23, do versículo 27, olha que coisa linda. Mateus capítulo 23, do versículo 27, 23, melhor, Mateus 23, a partir do versículo 23, olha que palavra dura que Jesus dá aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha, Jesus sendo incisivo, hein? Hipócritas. Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Vocês dizimam religiosamente do endro, do cominho, da hortelã, mas ao mesmo tempo que vocês dizimam, vocês se omitem na prática da justiça, da misericórdia e da fé. Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, vocês deveriam praticar a justiça, praticar a misericórdia e praticar a fé, sem deixar de ser dizimista fiel do cominho, da hortelã e do endro. Aí Jesus diz no versículo 24, condutores cegos, que quais um mosquito e engolis um camelo. Ou seja, vocês estão se preocupando com coisas pequenas e deixando passar coisas grandes. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, queridos, o discurso de Jesus foi duro com aqueles escribas, aqueles fariseus. Por quê? Porque eles não viviam uma vida santa, não viviam uma vida separada, viviam uma vida dissoluta, viviam uma vida que o discurso era completamente distante da prática da vida deles. Voltou da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ele nos diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Romanos. Eu acho esse capítulo lindo, quando ele diz Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Tem muita gente que acha que a graça é uma licença para pecar. Ah, eu já estou na graça, eu já estou salvo, eu já estou com Cristo. Não há nada mais que possa me tirar das mãos de Cristo. O quê? Se você de fato é salvo, se você de fato está com Cristo, a maior prova de que você de fato é salvo e que você de fato está com Cristo é o desejo de se santificar. É o desejo de abandonar a vida velha, de abandonar velhos hábitos, velhos costumes, velha natureza e seguir a Cristo. A graça não é uma licença para pecar. A graça é uma autoridade de Deus sobre nós para que possamos dizer não ao pecado. É por isso que Paulo faz essa pergunta. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí ele responde logo no versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Querido, quem foi salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, como vai permanecer no pecado? Fumando, bebendo, adulterando, se prostituindo, jogando? Como? Como viverá uma vida de pecado se ele foi salvo pela graça? Ele não tem mais prazer no pecado, porque ele foi alcançado pela graça de Deus. Como ele vai permanecer no pecado? Aí no versículo 5 ele diz, porque se fomos... É versículo 4. Versículo 4, capítulo 6 de Romanos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. No versículo 9, ele diz, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedecerdes segundo as suas concupiscências. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o que é que o Senhor pede de ti? O que, é que o Senhor pede de ti? Primeiro, que pratiques a justiça. Ou seja, que andes em justiça. Que andes em santidade. Que procure viver uma vida santa. Queridos, nós ainda estamos nessa carne. Vamos tropeçar? Podemos tropeçar. Podemos errar. Uma coisa é tropeçar, outra coisa é viver tropeçando. Uma coisa é cair, outra coisa é viver caído. Uma coisa é errar, outra coisa é viver errando. São coisas completamente distintas. O sangue de Jesus Cristo está à nossa disposição para mudar nossa mentalidade. Quando nós nascemos de novo, nós não temos mais prazer numa vida pecaminosa. O pecado não nos atrai mais, porque nós passamos a viver em novidade de vida. O que é que o Senhor pede de ti? Primeiro, que pratiques a justiça. Segundo lugar, o que é que o Senhor pede de ti? Que ames a beneficência. Ames a beneficência. Isso nos fala de quê? De serviço. Serviço. Beneficência ou benevolência tem o sentido de abençoar os outros de maneira prática. Queridos, o Evangelho, ele tem um direcionamento vertical, porque fala do nosso relacionamento com Deus, mas tem também uma veia, um direcionamento horizontal, porque restaura a nossa comunhão com o próximo. O Evangelho não é uma carreira solo. O Evangelho não é para mim. O Evangelho é por mim para alcançar alguém. O Evangelho não é para mim, é através de mim. É para alcançar outras pessoas. E como é que nós podemos fazer isso? Através da oração, orando pelo próximo. Como é que nós podemos fazer isso? Através do evangelismo, pregando o evangelho para o próximo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Como é que nós podemos fazer isso? Através do discipulado, da consolidação. Ide por tantas nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós fomos chamados para fazermos discípulos. Como é que nós podemos fazer isso? Nos esforçando por suprir as necessidades físicas, emocionais ou espirituais de quem está à nossa volta. Atos capítulo 2 fala que a igreja tinha tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e repartiam entre aqueles que tinham necessidade. Nós precisamos fazer a beneficência. Precisamos acudir àqueles que estão necessitados do pão físico. Mas muitos estão necessitados, não é do pão físico. Estão necessitados de um abraço, de uma conversa, de uma visita, de um diálogo. Ah, não, mas isso é o pastor da igreja que tem que fazer, é a pastora da igreja que tem que fazer, é o evangelista da igreja que tem que fazer. Não, isso é você que tem que fazer. Existem pessoas que o pastor não pode alcançar, que a pastora não pode alcançar, que o evangelista não pode alcançar, mas você pode alcançar, você mora ao lado delas, você trabalha com elas na mesma repartição, na mesma banca, você estuda com ela na escola, na universidade, você pega ônibus com ela todo dia para ir para o trabalho, pega um trem, pega um metrô, são pessoas que você tem acesso. Elas não estão precisando de pão físico, mas estão precisando de um abraço, de um diálogo, de uma conversa. Pessoas estão precisando de oração. Alguém que guerreie com elas na oração. Marca com ela um horário, ó, hora tal, eu vou me ajoelhar na minha casa, você se ajoelha na tua casa. Vamos fazer uma corrente de oração, uma campanha de oração e jejum em prol desse problema, em prol dessa dificuldade. E Deus vai nos dar a vitória. Glória a Deus. O que é isso? É beneficência. É benevolência. Ou seja, fazer tudo isso com paixão, com amor, com gratidão pelo que Deus fez por você. Você e eu, então, vamos fazer pelo próximo. Queridos, nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amarmos as pessoas. E não podemos dizer que amamos as pessoas se não estamos dispostos a investir nas pessoas. Ah, eu amo as pessoas, mas ama como? Nunca estou disponível. nunca estou aberto, nunca estou disposto a ajudar, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja fisicamente. Como é que eu amo as pessoas se eu nunca estou à disposição delas? Sempre quando elas precisam de mim, eu nunca estou pronto, eu nunca estou disposto. Não tenho tempo. Já tenho muitos problemas meus, pessoais, para resolver. Não tenho tempo de atender ninguém. Queridos, esta, de fato, não é a verdadeira religião. Não é isto, de fato, que o Senhor pede de nós. Olha o que diz João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Então não há uma verdadeira religião se essa religião não envolve o próximo, não envolve o seu irmão. Por fim, o profeta Miqueias diz, o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a beneficência e que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Isso nos fala de relacionamento com Deus. Andar diante de Deus é ter uma vida de intimidade com Ele. A religião nos faz escravos de Deus, mas Ele não nos quer como escravo, Ele nos quer como filhos. A condição para isso é que tenhamos um coração quebrantado e humilde, que aceite a sua palavra. Não conseguiremos agradá-lo sem vestir em práticas como oração, a meditação na palavra e a adoração genuína. É dessa forma que nós teremos intimidade com Deus. Intimidade com Deus. João capítulo 15, do versículo 13 até o versículo 15. Olha o que Jesus disse. Já não vos chamareis mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, Ele vo-lo conceda. Então, queridos, nós precisamos de intimidade com Deus. Intimidade com Deus, para que possamos a cada dia mais entender qual é a vontade, quais são os desígnios de Deus para as nossas vidas. Finalizando, o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que andes em santidade, que se afaste do pecado. O que o Senhor pede de ti? Que ames a beneficência, que seja bênção na vida de alguém, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja do suprimento físico, que seja bênção na vida de alguém. O que o Senhor pede de ti? Que andes em humildade diante do Senhor, ou seja, que a cada dia mais você se relacione, busque um relacionamento íntimo com Deus. E aí, viveremos uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.
Quero conhecer-te, ó Deus, conquistar teu coração, voltar ao primeiro amor, te atrair com meu louvor, em tua presença habitar. Na fenda da rocha eu sei é o lugar onde eu quero estar. Preciso enfrentar, não temerei. Deus enviou a Samuel para ungir o novo rei de Israel. Passar Abinadab, Eliabe e Samá, mas era o menor que Deus iria usar. Davi, um pequenino, fiel adorador, de intimidade conhecia o Senhor. O surpreendente então aconteceu: Davi foi escolhido e ungido por Deus. Mas um grande duelo sua vida marcaria. Antes de ser rei, derrotou a Golias. Em nome do Senhor, enfrentou o Filisteu. Davi lançou a pedra e o gigante morreu. Eu amo o
este louvor. Nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste, a endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.